Ah, muamba.
Adoro muamba.
Os nossos ensaios técnicos, né?
É ensaiar aquilo que vai ser colocado na avenida.
É a cultura dentro da vila.
É a união com a comunidade, é mais perto.
Um momento de descontração, né?
Lembra o Porto Seco, lembra a descida da Borges, expectativa do desfile.
Muito livre, as pessoas brincavam.
Ensaio, muamba, desfile, velho. É comigo mesmo.
Muamba. As histórias, sambas e saberes do carnaval nas ondas da Rádio da Universidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade em parceria com o Jornal da Universidade.
Metro branco está na mão? Então, a partir de agora, o show da bateria nota 10.
Olá, ouvintes. Nos 1080 AM da Rádio da Universidade, Muamba, Carnaval e Conhecimento. Eu sou Everton Cardoso, sou um homem branco, de estatura mediana, cabelos castanhos escuros e curtos, olhos castanhos, pele clara, barba escura e hoje estou usando um macacão jeans. Comigo na bancada, Helena Catani.
Oi Everton, eu ouvintes, eu sou uma mulher branca, de cabelos compridos castanhos, uso óculos e hoje visto uma camisa de flanela.
E também, Gugu Lacerda.
Olá Everton, olá ouvintes, olá Helena, eu sou Gugu Lacerda, hoje estou melhor ainda, sou um homem negro, tenho cabelos castanhos escuros, tenho barba. Hoje estou com uma malha bordô, boné bordô e um blazer jeans.
Hoje, o Muamba faz um passeio pelas festividades carnavalescas brasileiras. Mas, para esse passeio, nós não fomos muito longe. Afinal de contas, o Carnaval do Recife veio para a URGS. No Colégio de Aplicação, tivemos a presença de ninguém menos que Mestra Joana Cavalcante, do maracatu Encanto do Pina. E lá, ela conduziu, junto com o Baque Mulher, um cortejo que foi, e eu testemunhei, arrastando o corpo estudantil da escola até a quadra onde ouvimos esse canto de maracatu que acabamos de ouvir. Está aqui para contar para a gente um pouco dessa experiência a professora Débora Alemã. Olá, Débora, seja bem-vinda ao Muamba.
Tudo bem? Oi, pessoal. Eu sou a Débora, sou professora de dança do Colégio de Aplicação da URGS. Sou uma mulher branca, tenho cabelos curtos, uso um lenço rosa e um casaco preto.
Débora, vamos relembrar um pouco dessa experiência. Assim, eu estava lá, primeiro vi vocês atucanadíssimas, se preparando, afinando os instrumentos. Depois saímos ao pátio e saiu esse cortejo conduzido por vocês. A Débora era uma das instrumentistas tocando alfaia, né?
Sim.
E fomos indo pelos prédios do colégio e as turmas foram saindo e se juntando a esse cortejo que vocês conduziram até a quadra de esportes. Como é que foi para ti estar nesse momento, viver isso? Que, aliás, momento que tu participou da organização, né?
Sim. É, eu acho que é importante a gente colocar que primeiro a gente vem fazendo uma preparação com os estudantes há pelo menos um mês, né, aproximadamente. Então, os estudantes sabiam as loas, sabiam as letras das músicas, entenderam um pouco sobre o que é maracatu, que não é uma cultura tão conhecida para nós aqui do Rio Grande do Sul. É, várias professoras de várias áreas foram trabalhando com os estudantes de todas as idades. E aí a gente se perguntou como seria esse cortejo, se a gente passaria por dentro dos prédios ou não. E aí decidimos que sim, que por mais que fosse um som muito potente, né, dentro dos corredores, já que o maracatu se faz mais na rua, a gente decidiu que era importante ter essa presença sonora dentro dos corredores. E aí, mesmo como tu falasse, ir arrastando os estudantes até a quadra para culminar nessa apresentação com todos os estudantes e puxado pela mestra Joana.
Carnaval tem sido um tema recorrente no Colégio de Aplicação, né? A gente teve um projeto com escolas de samba, agora esse com maracatu. Por que essa escolha?
Sim. Eu penso que a cultura popular, ela nos traz... tem uma diversidade de pontos que a gente pode puxar, né? Então, as professoras do primeiro ano do Fundamental trabalharam com o livro da mestra Joana nesses últimos dias, trabalhando a alfabetização a partir, né, de diferentes palavras, por exemplo. E aí, para nós das artes, é uma potência muito grande, né, a cultura popular mesmo, porque a gente trabalha a dança, a música, o teatro e todas as questões visuais interligadas. Então, para mim, essa é a potência das culturas populares.
Bem, eu estive lá acompanhando e conversei com a mestra Joana Cavalcante. E agora, vamos ouvir essa conversa. Você vai começar contando pra gente um pouco, assim, da tua trajetória.
Da trajetória dentro do maracatu.
Isso.
Então, eu sou nascida e criada dentro do candomblé. Minha família toda, ela vem dentro do candomblé. E no maracatu, né? Porque o candomblé e o maracatu, né, andam junto, assim. Então, eu já nasci dentro do maracatu. Meu pai era diretor de apito, que antigamente não era mestre, era diretor. Minha avó era dama de passo, carregava calunga. Minha mãe, baiana de destaque. Então, assim, eu nasci dentro do maracatu. E de onde vem minha história? No Pina, né? Maracatu, esse maracatu no qual eu faço parte, ele foi fundado por Dona Maria de Sônia, na comunidade do Pina. E a Lorixá, parteira, né? Então, eu venho dessa linhagem, desse povo.
E tu tens feito bastante trabalho com arte e educação ou com formação das pessoas com maracatu? Como é que tem sido isso?
O maracatu, ele, dentro do nosso território, é uma ferramenta de luta e transformação social. Então, não tem como a gente fazer transformação social se não inserir os jovens, as crianças e adolescentes. Então, com base nisso, todo o trabalho nosso é direcionado para esse público. Então, através do maracatu, a gente tem várias atividades, né? Tem um projeto em Cantinho, que a gente faz atividades sociopedagógicas, e aí insere a dança, a capoeira, o baque do maracatu em si, o tocar todos os instrumentos, e a gente vai ampliando, né, dentro da linguagem do maracatu e trazendo, fazendo com que esses jovens, as crianças, sejam protagonistas de suas próprias histórias. Porque a gente está falando de uma manifestação cultural que é dentro da periferia, dentro da comunidade, né, que a gente sabe onde sofre o maior impacto do abandono social. Então, através do maracatu, a gente tem essas atividades dentro da comunidade para os jovens, as crianças e adolescentes, e fazendo com que a gente consiga alcançar cada vez mais, que ele alcance cada vez mais os lugares dele dentro da sociedade, né? Através da cultura.
E então, qual é a grande transformação que vocês conseguem perceber na vida dessas pessoas?
Primeiramente, se reconhecer, né? Se reconhecer dentro dessa cultura que é o maracatu, que é gigantesca. como eu falei antes, tornar protagonista de suas próprias histórias. Então a gente tem hoje diversos, tem professores de música, de professores de dança, professores de percussão. E através do maracatu também o empoderamento feminino. Como assim? Quebrando tabus, né? Que o maracatu e a percussão e a dança era algo só direcionado para homem, né? Onde mulher não tinha acesso. Então a gente mostra dentro do maracatu que é possível também, e através do tambor a gente empodera, levando na linguagem do maracatu, nas letras das loas, a pauta do empoderamento feminino. E assim a gente consegue alcançar o público, né? Tanto jovem como adulto.
E como é que foi para ti cruzar o país para chegar em Porto Alegre trazendo maracatu e trazendo o teu trabalho?
Vem desse início, dessa quebra de tabu, né? Do lugar da mulher dentro do maracatu, empoderando. Então, isso a gente vai ganhando forças, vai ganhando caminhos para ir chegando em outras mulheres. Eu estou aqui através de uma professora, né? Então, tudo começa lá com esse incentivo de empoderar as mulheres, e a gente consegue se ramificar, unir forças e conseguir formar várias filiais, que é o que o BAC Mulher formou, várias filiais, através da nossa luta.
E como foi hoje para ti, aqui no Colégio de Aplicação?
É lindo, é sempre muito bom. E são poucos os espaços de colégios, né, que a gente consegue trazer esse trabalho, que a gente sabe que tem muito enfrentamento, muita intolerância, né? Então, quando a gente consegue chegar nesse espaço, ser acolhido e ver que as crianças entendem, e é muito, muito, assim, muito forte, quando a gente consegue não identificar nessas crianças a intolerância, o racismo, né? E não é em todos os lugares. E eu fiquei muito, muito feliz em ter recebido esse acolhimento, esse carinho das crianças aqui.
Obrigado.
Eu que agradeço.
Acabamos de ouvir, então, uma entrevista que eu fiz com a mestra de maracatu, Joana Cavalcante.
Tu bem falaste que é uma pessoa das artes e mostra ter um domínio sobre o maracatu. Eu gostaria de saber se vocês estão passando para as crianças ou os alunos, né, do colégio, os elementos ritualísticos do maracatu. Eu te confesso que eu sou amante das damas do passo, né? Por toda a sua simbologia, mas nós temos esses elementos mágicos, né, e tradicionais, que é o rei, a rainha, o estandarte, e eu gostaria de saber se isso foi passado, né, até para que eles consigam entender sobre esse cortejo.
Sim, as diferentes professoras trabalharam diferentes frentes do maracatu. Então, por exemplo, essa questão dos personagens do maracatu foi trabalhado a partir da professora Mônica, que é professora de teatro. Eu e a professora de música, Dani Barzotti, trabalhamos um pouco junto a questão da dança e do toque dos instrumentos, que no maracatu ele acontece de forma relacionada mesmo. Então, cada professora vai puxando, né, para a sua área, para a sua linguagem, essas diferentes vertentes mesmo que compõem o maracatu.
Hoje, então, este muamba, que é sobre maracatu, obviamente vai trazer maracatu no lugar do nosso tradicional samba enredo. Para marcar aí uma festividade que, como a mestra Joana descreveu na sua conversa, toma conta da cidade de Recife. Vamos ouvir Salve a Força e a Batida do Coração. Esta segunda, uma composição da mestra Joana e a interpretação, óbvio, do maracatu Encanto do Pina.
Salve a força, salve a força, salve ela, Maria de Sônia, mulher preta da favela. sonha, mulher preta da favela, mulher guerreira, filha de Iemanjá, que no encanto se consagrou. Ora, iê, mamãe Oxum, leva que é forte, é de raiz na go. Salve a força, salve ela, Maria de Sonha.
Acabamos de ouvir Salve a Força e A Batida do Coração, Loas do Maracatu, Encanto do Pina.
Débora, a mestra Joana teve, além da aplicação, ela teve na disciplina Encontros dos Saberes, né, do curso de música com a professora Luciana Praz, na segunda-feira, 19 de maio. Então, ela teve uma experiência desde os pequenininhos até os graduandos, pós-graduandos. Como é que foi para ela, assim, vocês conversaram depois, como é que ela, o que ela achou dessa experiência, como essa troca, né, a escola regular receber a cultura popular, né, e a universidade também.
Sim. É, sim, conversamos depois, ela ficou bem feliz com a agenda na universidade. Em geral, a mestra não gosta muito de agendas, assim, com roda de conversa. Então, a gente já sabia disso, né? O BAC Mulher, né? A organização que trouxe ela para Porto Alegre. E ela foi muito emocionante lá no colégio, né? Porque logo que ela começou a cantar, todos os alunos sabiam a letra, né? Da Loa. Então, foi emocionante para todas nós e para ela também. E depois, na disciplina Encontro de Saberes, a gente basicamente fez uma oficina, né, conduzida por ela. Então, todos os estudantes tocaram, assim, a grande maioria dos estudantes. E tem essa questão da presença sonora mesmo, assim, né, que é muito potente. Então, ela ficou bem feliz com essa agenda na universidade de poder trazer a partir da oficina mesmo e não só a partir do diálogo.
Nós sabemos que o colégio de aplicação possui uma parceria com a Unidos de Vila Isabel. E aí nós estamos falando de carnaval, né? O carnaval das escolas de samba, e agora nós estamos falando sobre o carnaval do Recife, que tem como característica o cortejo do maracatu. Como é que vocês trabalham esses dois elementos, esses dois universos com as crianças? Em algum momento eles se encontram?
Sim, é o projeto da escola de samba, que daí veio a partir também da Vila Isabel, foi há 2 anos atrás, aconteceu ali com os anos iniciais do ensino fundamental. Então, as professoras das linguagens artísticas trabalharam com essas diversas frentes, né, do carnaval, e isso foi há 2 anos atrás. No ano passado, o projeto do anual foi sobre hip-hop. Lembramos os alunos, todos os estudantes do colégio, né? Até o ensino médio, foram no Museu do Hip-Hop. Então, foi bem presente a cultura do hip-hop. E esse ano, com a vinda da Mestra Joana, o maracatu surgiu, né, como uma possibilidade de projeto, assim.
E vocês vão continuar desenvolvendo alguma atividade a partir de agora?
É, foi bem forte, não tem como a gente desvincular, né, o que a gente vai fazer agora nos próximos dias, nos próximos meses com os estudantes. Então a ideia é que a gente siga realmente trabalhando com o maracatu.
E como é que foi para ti viver esse momento, assim, de um ponto de vista mais emocional? Como professora, como dançarina, bailarina, música, né? Agora tu tá também entrando por esse seara.
Sim. Eu tava com uma expectativa bem alta, né? Eu e a Prof. Dani, que somos as duas do Baque Mulher, porque a gente realmente fez uma preparação com os estudantes. A gente passava pelos corredores e os estudantes nos olhavam e cantavam: "Meu tambor tem a batida do coração". Então era muito legal, assim, né, de ver que eles estavam muito emocionados com essa questão de enxergar uma celebridade, uma mestra, meu Deus, eles estavam achando aquilo muito legal, assim.
Só uma pausa para contar uma cena maravilhosa, que é, depois de terminado o cortejo, o Baque Mulher vai fazer uma foto com a Mestra Joana e as crianças fazem fila para pegar autógrafo com a Mestra Joana. Para fazer fotos, mas o que me impressiona é o pegar autógrafo, né? Porque fotografia com celular é uma coisa banalizada, mas autógrafo é uma coisa muito inusitada, assim, né?
Sim.
Como foi depois a repercussão entre eles?
Sim. Eles gostaram muito. Os estudantes do ensino médio, eu sou prof também do ensino médio, as estudantes, assim, né, a sua maioria, as mulheres, gostaram muito, acharam muito legal, muito potente, assim. Era legal também que quando eu tava lá tocando, eu enxergava elas, assim, fazendo um movimento, por exemplo, dos braços da alfaia que eu tinha ensinado, né, na semana anterior. Então, é muito forte, assim mesmo. E eu acho que tem outra questão que é muito interessante, que é os estudantes enxergarem as professoras como artistas. Eu acho que esse lugar também é muito legal, assim, né? De a gente estar nesses dois lugares que são um conjunto de coisas que nos forma e nos possibilita ensinar de outras formas também.
O que o carnaval ensina?
Eu acho que tem mais a ver com a coletividade, assim. Com a gente estar sempre aprendendo e ensinando, né? E agregando pessoas que vão chegando e nunca acaba esse aprendizado.
Débora, além dos alunos, além dos professores, os pais das crianças são muito presentes no colégio de aplicação. Há 2 anos atrás, quando fizeram a oficina com a escola de samba, foi possível ver os pais, assim, muito felizes. Como é que eles receberam esse projeto dessa vez?
Eu acho que dessa vez eles não esperavam. Assim, a gente não anunciou para todos os estudantes, vai ser nesse tal dia. A gente não disse está aberto para os pais participarem, né? A gente foi contando para algumas turmas, vai ter o tal dia. Só que como foi no último período, muitos pais estavam ali aguardando para buscar os alunos. E eles ficaram muito emocionados também, assim, né? Assistindo, olhando. Depois a gente convidou eles, porque a mestra veio para fazer um intensivão de abês, né? Que é um instrumento também conhecido como xequerê aqui no sul, que foi lá na Vila Isabel, porque o Baque Mulher também tem uma parceria com a Vila Isabel. E a gente convidou também as famílias para participar do cortejo no domingo, que era o final desse intensivão. E algumas apareceram, alguns estudantes foram nos ver, assim, então foi bem legal.
Muito bem. Então, encerramos este Mamba especial que tratava da presença do maracatu no colégio de aplicação aqui da URGS. Débora, muito obrigado por ter vindo aqui e por partilhar essa experiência.
Eu que agradeço.
Obrigada, Débora, e parabéns pelo trabalho de todos vocês.
Obrigado por levar a cultura popular para o ensino, né? É algo tão, tão difícil nos dias atuais. E parabéns pelos feitos naquela instituição.
Obrigada. A gente ficou muito feliz também de estar podendo partilhar isso aqui na Rádio da Universidade.
Mestre Branco, tá na mão? Então, a partir de agora, o show da bateria Nota 10.
O Muamba é uma produção da Rádio da Universidade. A equipe responsável pela produção do programa é formada por Everton Cardoso, Helena Catani, Luiz Augusto, Gugu Lacerda e Mariana Sirena. Na técnica e na edição, Jefferson Gomes e Clayton Lopes. Na trilha sonora, vinhetas de Mestre Estevam, bateria da Escola de Samba Bambas da Orgia. A gravação foi feita ao vivo pela professora Luciana Prass em 1998 para a dissertação sobre saberes musicais em uma bateria de escola de samba. Para ouvir esta e as edições anteriores do programa, acesse o Spotify ou o Instagram do Muamba Works.
Ah, Muamba...
Adoro Muamba.
É, os nossos ensaios técnicos, né?
É ensaiar aquilo que vai ser colocado na avenida.
É a cultura dentro da vila.
É a união com a comunidade, é mais perto.
Um momento de descontração, né?
Lembra o Porto Seco, lembra a descida da Borges, expectativa do desfile.
Muito livre, as pessoas brincavam.
Ensaio, Muamba, desfile, velho. É comigo mesmo.
Muamba. As histórias, sambas e saberes do carnaval nas ondas da Rádio da Universidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade em parceria com o Jornal da Universidade.